Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, meus amigos, minhas amigas, ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Frei Fábio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Sempre para Todos.
Mandar aqui um alô de maneira especial para os nossos servidores, servidoras dos nossos 23 municípios que compõem a base territorial do Sem Sempre. Aqui, de maneira especial, quero abraçar a todos os que fizeram aniversário na semana que finda e também já abraçar aqueles que estão fazendo aniversário nesta semana. Euzy Clair, de Malta, né? Desejar já os parabéns. Carminha está aqui lembrando que Euzy Clair está fazendo aniversário.
Fez aniversário essa semana, né? E é uma das nossas delegadas sindicais lá de Malta. Feliz aniversário para a Euzicléia. Mas vamos mandar um alô especial a todos os servidores de Areia de Baraúnas, de Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, a todos os servidores e servidoras do Junco do Seridó, de Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, a todos os servidores e servidoras de Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim, São José de Espinhara, São José do Sabugi, Santa Luzia, a todos os servidores e servidoras de Santa Terezinha, São Mamede, Tenório, Vaza, Vista Serrana e aqui do nosso município, né, de Patos. Estão esquecendo também o nosso distrito de Santa Gertrudes.
Muito bem, um alô especial também para os nossos ouvintes, amigos que trabalham aí nos movimentos sociais, de maneira especial a Zé Hilton, que é o presidente da UAC. Também ao Zé Roberto de Lima, lá no Patativa do Assaré, presidente da UMAC. Inclusive, na semana passada, tivemos reunião da UAC com a presença de muita gente, sobretudo aqueles que trabalham com os movimentos sociais. Mandar um abraço para a Véi e a sua esposa Bata, lá no sítio Laranjeiras. Semana passada, hoje está fazendo 8 dias que nós estivemos lá. Fomos muito bem recebidos e eles assistem, quando podem, também o programa Sem Sempre para Todos e escutam semanalmente pelo rádio as ondas da rádio Espinhárias de Patos.
Mandar um alô especial a Mariazinha, lá no Nova Conquista, a Detinha, a Daguia, a Ingrácia, que essa semana passou perguntando se o programa ia ao ar. Mandar um alô especial a todos vocês que estão, né, na escuta do programa Sem Sempre para Todos, mesmo não sendo servidores públicos. E os servidores que estão na escuta, como Ritinha e seu pai, né, e muitos servidores que estão aí no pé do rádio escutando o Sem Sempre para Todos, esperando, né, as notícias que esse programa sempre divulga, não só dos servidores públicos, mas também do que está acontecendo, né, no nosso país, na nossa cidade e no nosso estado.
Eu quero também mandar um abraço muito especial, carinhoso, para os meus pais, seu Tico e Dona Divone, que escutam semanalmente o programa Sem Sempre para Todos, Carminha, e depois sai divulgando as notícias. Diz, olha, vocês ouviram o que foi dito aí no rádio, no programa do sindicato, e eu acho bastante interessante, e quero mandar então esse abraço para esses dois, né, esse casal, que são os meus pais. Inclusive minha mãe, que esta semana teve um pouco adoentada, a pressão muito alta, mas graças a Deus está muito bem. Então, um abraço a todos vocês. Tanta gente, Carminha, que nos encontra no meio da rua e a gente fica sabendo que o programa Sem Sempre para Todos é ouvido por todas as pessoas. Então, todas as classes, gente que trabalha, gente que não trabalha. Quero mandar aqui um abraço para João de Nozinho, lá nas Sete Casas, que sempre quando passa por mim, ele diz, padre, eu escuto o senhor. Frei, eu escuto o senhor, então manda um abraço. Um abraço para João de Nozinho, que todo domingo também está escutando lá o programa Sem Sempre para Todos.
Mas aí, né, nesse último dia 7, teve o grito dos excluídos, né?
Justamente.
E Esse ano teve muita discussão sobre as políticas públicas, né, para a população que vive na miserabilidade, que não tem como conviver, se não tem como, né, viver sem o auxílio de outros.
É verdade. E a gente agradece, inclusive, a participação das igrejas, das comunidades em geral, dos movimentos sindicais que estiveram presentes no 29º Grito dos Excluídos. Mandar aqui um abraço para a Josa e o seu esposo Anchieta, que foram também duas pessoas empenhadas, representando aí a Diocese, a Igreja Católica Romana, e Josa e Anchieta, inclusive, participaram do Grito dos Excluídos também lá em Malta, num momento especial lá para trabalhar com essa temática.
Esse Grito dos Excluídos, todos os movimentos sociais esteve presente, a igreja, e também, né, assim como a gente vê os movimentos do MST, o movimento dos sem tetos, sindicatos, todos estavam lá, né, pedindo, gritando, né, por justiça social para todos os excluídos.
Muito bem. Mas, meus amigos, minhas amigas, a gente quer começar, de fato, o programa Sem Fé para Todos, programa do sindicato, o sindicato de luta, o sindicato dos trabalhadores, dos servidores e servidoras municipais de Patos e região, querendo trazer aqui uma notícia muito interessante para o debate. Todos sabemos que, nesses tempos, se falou muito sobre a contribuição sindical, a cobrança da contribuição assistencial dos trabalhadores e trabalhadoras que foi representados pelos sindicatos. Primeiro dizer que os desavisados que falam mal de contribuição sindical, como aqui em Patos tem mesmo gente que na verdade nem é desavisada, é ruim, gente ruim, que gosta de falar mal de trabalhador, de sindicato, e os que falam mal de sindicato vivem muitas vezes como mazelas sociais, sem fazer nada pelos trabalhadores e trabalhadoras. Falam mal do sindicato sem conhecer. Mas o STF vota pela cobrança da contribuição assistencial de todos os trabalhadores e trabalhadoras representadas pelos sindicatos, mesmo aqueles que não são filiados. Por quê? A primeira coisa que, antes de trazer a matéria, Carminha, é lembrar que quando o sindicato faz uma luta e consegue resultados positivos, são beneficiados os filiados e os que não são filiados. Quando o sindicato luta pelo aumento salarial dos trabalhadores e das trabalhadoras, quando o aumento sai, também recebe o aumento as pessoas que não são filiadas. Por isso se justifica, muitas das vezes, essa questão quando o Supremo decide favorável a essa contribuição. Uma dessas, desse entendimento, é que toda categoria é beneficiada pelas convenções e acordos coletivos que são celebrados pelos sindicatos. Por isso, é justo que sindicalizados e não sindicalizados contribuam para o financiamento da ação sindical. Isso foi uma vitória dos sindicalistas, que, de outro lado, foi recebida com hostilidade pelo patronato e a mídia burguesa, a política burguesa, políticos burgueses que não entendem patavina de sindicato, que vivem de atacar sindicato. Não se engane, trabalhador e trabalhadora, não se engane, servidor e servidora. Se no seu município tem político, vereador, deputado, senador, prefeito, que fala mal do sindicato, é porque eles estão preocupados com o próprio ser deles e não dos trabalhadores. Porque o sindicato, ele existe para lutar pelos trabalhadores. Então, a mídia burguesa, a política burguesa, o patronato não é nunca favorável ao sindicato. Nós trazemos aqui, Carminha, uma reportagem do presidente da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o companheiro Adilson Araújo, que trata desse tema e diz Adilson no seu artigo. O ministro Alexandre de Moraes votou a favor da cobrança de contribuição assistencial de todos os trabalhadores e trabalhadoras que constituem a base dos sindicatos, e não apenas dos sócios, como estabelecia entendimento anterior estabelecido pela maioria dos ministros. Com isto, o STF mudou de posição e formou maioria no julgamento do tema. O placar é de 6-0. A Corte preservou o direito individual à oposição. As mudanças na legislação impostas pela reforma trabalhista aprovada durante o governo Temer foi a justificativa apontada pelos ministros para a mudança de posição. Qual argumento e argumento falso? A mídia empresarial tem difundido a opinião de que a decisão da justiça significa o retorno do imposto sindical por meio de um eufemismo, já que haverá desconto compulsório extensivo a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Mas trata-se de um argumento falso, uma vez que a contribuição sindical deixou de ser imposto a partir da reforma trabalhista e a contribuição assistencial, prevista no artigo 513 da CLT, já existia antes da reforma, que começou a vigorar em 2017, embora com sua abrangência limitada durante certo período aos sócios. A contribuição assistencial é definida em Assembleia Geral e destinada ao custeio de atividades de lutas coletivas do sindicato, como as negociações com patrões por reajuste salarial, as greves, renovação da convenção coletiva, reajuste e extensão de benefícios, como auxílio, creche, participação nos lucros e resultados, o chamado PLR, e o vale-refeição. Outra diferença, pessoal, é que o trabalhador pode manifestar o direito individual à oposição e, com isto, não pagar, ao contrário do que ocorria com o chamado imposto sindical. Valorização das negociações coletivas. Os benefícios conquistados através da luta sindical, como redução da jornada, aumento real dos salários, auxílio creche, ticket refeição, entre outros, são usufruídos por todos os trabalhadores e trabalhadoras representadas que compõem as bases dos sindicatos, sem exceção ou discriminação. E aqui abro aspas, Carminha, e vocês que estão nos escutando. Para aqueles que são contrários aos sindicatos, deveria também abrir mão quando chegasse um benefício desse da luta sindical, dizer, não, não quero não, foi o sindicato que lutou. Deveria. Mas voltando ao texto do companheiro Adilson. Por isso, nada mais justo que todos e todas contribuam para o financiamento da ação sindical, a valorização das negociações coletivas e o fortalecimento da organização sindical e política da classe trabalhadora. Isso é fundamental para defender e ampliar o direito do trabalho, garantindo a dignidade e o bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras. Patrões querem sindicatos fracos. Ao acabar com a cobrança compulsória da contribuição sindical, a reforma trabalhista do governo golpista de Michel Temer foi claramente orientada pelo propósito de fragilizar o movimento sindical e enfraquecer a resistência aos retrocessos nas relações de trabalho impostos à classe trabalhadora após a deposição da presidenta Dilma Rousseff. O governo fascista de Jair Bolsonaro procurou aprofundar a obra de destruição do direito do trabalho iniciada pelos antecessos. Depreciou o valor das aposentadorias e acabou com o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, instituindo a idade mínima com a reforma da Previdência. E tentou, mas não conseguiu, acabar com a carteira de trabalho, instituindo a chamada carteira verde-amarela, sem as garantias previstas na CLT. Quais os compromissos de Lula nesse novo governo? A contribuição sindical compulsória era a principal fonte de financiamento do movimento sindical. As centrais sindicais perderam mais de 90% das receitas que obtinham antes da reforma trabalhista de Temer, que também introduziu a infame modalidade do trabalho intermitente, ampliou a jornada de trabalho e subtraiu ou flexibilizou vários direitos trabalhistas. Compromissado com os interesses do povo trabalhador e com a valorização das negociações coletivas e da organização sindical, o presidente Lula assumiu o governo com a intenção de reverter os retrocessos. As forças conservadoras, a mídia burguesa e a extrema-direita têm feito uma oposição obstinada a qualquer medida anunciada nesse sentido. Um exemplo foi a reação de O Globo ao projeto que está sendo debatido no Ministério do Trabalho. Mas, meus amigos, minhas amigas, esse texto é um texto esclarecedor para muitas dessas situações, não é?
É, mas enquanto a reforma trabalhista retirou, né,
o imposto compulsório.
O imposto compulsório dos trabalhadores, né? O sistema S continuou fazendo, né?
Os descontos.
Os descontos nas folhas, né, dos profissionais que faz parte, né, dessas empresas.
Carinha, então, é bom falar aí para o pessoal o sistema S, para que muita gente saiba que é uma empresa, né? Que são empresas, aliás, o sistema S aqui envolve o SESI,
o SESI. O termo que define, né, o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. Qual o percentual do sistema S? O fundo varia entre 0,2% a 2,5% sobre a folha de salários. É isso que vai, né, para vocês. E quem arrecada é o governo e repassa para eles lá. Esse sistema S, quem é o Senai, é o SESI.
O SESC.
O SESC, né? E tem 6 empresas que fazem parte do sistema S. Agora, quem gere o sistema S? Os empresários. Não é os trabalhadores.
Ah, para eles, esses burgueses são favoráveis que
não
façam isso.
Não teve reforma,
nem mudança.
A,
né,
reforma trabalhista não atinge a folha dessas empresas, né? Que as empresas que não pagam o Simples, né, é quem faz parte, né, que incide esse sistema S. Que antes, quando não tinha o Simples, toda a indústria, né, era a indústria de materiais, como também a indústria do material de construção, quanto a de construção também fazia parte, né, dessa questão. É esse treinamento que tem SEBRAE, SESI, SESC, né? Tudo pois isso é. Faz parte do sistema S.
E esses continuaram fazendo esse desconto. É interessante como a gente vê político demagogo, sem futuro, ficar criticando, né, os sindicatos. Eu adoeço porque são mazelas, são doenças que estão aí na sociedade. São pessoas realmente doentias. Há uns que falam que a gente olha para a cara e diz logo, deve ter transtorno mental, porque não é normal uma situação
dessa. Faz parte do sistema S. SESI, SENAI, SENAC, SENA, SESCOP, SESC, SENAP, SEBRAE e SESC.
Pois é.
Essas empresas são formadas, né, pelo sistema S, que recebe dinheiro do governo e, portanto, mas você, o SEBRAE faz muita formação, mas muitas vezes você tem que pagar, né?
Justamente.
Mesmo sendo descontado da folha dos trabalhadores.
Pois é. Então, essa foi a notícia interessante que a gente trouxe aqui para falar, que a vida do sindicato, ela também é parte dessa questão financeira. Muita gente desconhece. Mas se quiser conhecer, procure o
Sinfento. E mesmo continuando, gente, esse desconto do sistema S sem sair, a gente viu, porque antes o SESI tinha mais assistência do que tem hoje, né? Tinha médico, tinha dentista, tinha escola, tinha tudo lá no SESI, né? Hoje não tem mais. É a maior dificuldade, né? Lá tem uma escola, eles estão agora focando na educação, mas antes focavam em tudo. Então, o SENAR é voltado mais para o campo, né, para a formação. Eu já fiz muita formação pelo Senar, mas aí para você acessar tudo isso é muito difícil.
É verdade.
Entendeu?
E eu lembro
antes você era acessado, você era fácil de acessar, mas está mais difícil. Ou você vai fazer um curso no Senar, né? Tudo isso é dificultado.
Então, é verdade.
Para lembrar, né, que o sistema S continua fazendo desconto, né, normalmente, recebendo do governo, enquanto os sindicatos teve, né, e os trabalhadores ainda bateram palma porque achavam muito ruim pagar aquele dia de trabalho, né, porque o que a gente está fazendo é falando do imposto compulsório, que era descontado para, que muita gente pensava que esse dinheiro ficava todo no sindicato, mas não. É 60% para o sindicato, 20% para o FAT, né, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e quando acabaram com isso, deixaram de colocar dinheiro, né, nesse fundo, que não é do governo, é do trabalhador. E quem é que cuida desse fundo? É o governo. Pois né? É. O governo, você vê aí, que fizeram aí nesses últimos 4 anos, o PIS-PASEP dizendo que era para economizar. Vamos economizar. E não pagaram o que o povo precisava, que era aquele salário mínimo para quem trabalha, tinha direito, quem ganha até 2 salários mínimos, tinha direito a esse PIS-PASEP. A gente está recebendo aí de 2020, 2021, 2022, ninguém viu nem o azul. Então, o trabalhador sempre é penalizado, né? O fundo de garantia é outra questão que você paga, né? A empresa coloca lá, mas você não tem direito de pegar no seu dinheiro. Quem gere?
O governo.
E mais essa. Na pandemia, pediram para que as pessoas disseram que para ajudar, para quem estava precisando, podia tirar lá aquele salário. Mas, pasmem vocês, você mexia no salário aniversário, mas se você, no outro dia, fosse demitido, você não tinha como acessar o dinheiro que você tinha lá para tirar. Você tirou aquele dinheiro, mas com isso é impedido de você ir para a rua, você receber aquele dinheiro. Sabe quando é que você vai receber? Num desastre, para comprar uma casa ou quando você morrer.
Então,
os seus familiares é quem vão ver esse dinheiro. Você não vai ter direito de mexer. Nenhum disseram isso aos trabalhadores e eles, né, foram lá e pegaram o dinheiro que era dele, que não era do governo, era dele. O governo liberou e prendeu o resto do dinheiro dele para que ele não possa pegar caso seja demitido. Então, é isso, né? O que a gente vê é que o trabalhador tem a sua vida dificultada.
Justamente. E eu nunca vi tanta desgraça trazida por uma pessoa só, como foram as desgraças trazidas por Bolsonaro. Pelo amor de Deus, é impossível imaginar uma figura tão perseguidora do trabalhador como é esse homem. Mas, meus amigos, vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical e daqui a pouco a gente volta para continuar com as notícias do programa Sinfem para Todos.
Rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas o dia que a poesia se arrependa, é que as pedras vão cantar. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente e pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas um dia que a poesia se arrependa, é que as pedras vão cantar. Feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Gotta go, do do do, gotta go, da da da, gotta go, do do do.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfemp para Todos, nesta manhã de domingo, aproximando-se do horário do almoço. Você ouvindo aí, Fagner, Pedras que Cantam, e a gente estava exatamente falando de trabalhador, e Fagner disse que quem é rico mora na praia, e quem trabalha não tem onde morar. Essa é a vida do trabalhador. E tem mais, não tem onde morar, e até a moradia que não tem, tem cabra ruim querendo tirar. Então nós estamos aqui, o sindicato está aqui exatamente para fazer a luta em favor do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Carminha, eu gostaria de trazer aqui o assunto, perguntar a você como é que tem sido nesta semana alguns acontecimentos envolvendo aí a polêmica do piso da enfermagem. Alguma novidade?
Menino, pense no moído. O Ministério da Saúde mandou que fizesse o InvestSul, fizesse esse, colocasse os dados lá, e quando foi colocado, eles juntaram tudo. Tudo é piso, né? Eles mandaram a parcela de maio, junho, julho, agosto, computando tudo que o servidor já recebia.
Isso aqui em Patos você está falando?
Aqui na nossa base, em todas as cidades.
Fizeram a mesma coisa?
A questão é o sistema que estava com inconsistência e somava tudo que era colocado. Porque eles mandaram que fosse colocado o contra-cheque do servidor. E no contra-cheque tinha o quê? Tinha o salário base, tinha a gratificação, tinha o quinquênio, tinha a insalubridade, a sua progressão. E eles computaram tudo como se fosse o salário. E como o que eles estão fazendo não é mandar o piso, mas sim a complementação, houve servidor que não veio nada. Aí saiu umas tabelas muito desencontradas, dizendo que o servidor ganhava isso, ganhava aquilo, quando na realidade o servidor não ganha nem dois salários mínimos. Tem servidor enfermeiro, técnico de enfermagem no caso, que não ganha dois salários mínimos, mas que estava lá como se eles ganhassem 4 mil. Então não veio, o Ministério da Saúde mandou por CPF, né, a sua quantidade de cada pessoa, a sua complementação, e não chegou para todos os servidores. Até aqui no município de Patos tem aí uma inconsistência grande. Todos os servidores efetivos, houve erro. Vai ser corrigido até o dia 10, não só no município de Patos, mas na maioria dos municípios, que onde o servidor tinha qualquer gratificação, foi somado tudo, e com isso o Ministério da Saúde não mandou o dinheiro, né, que era para ser mandado. Outra questão que foi computada foi as 44 horas. Eles estão mandando... Se você trabalha 44 horas, você, que no serviço público não existe, só existe 40, 36, né, 20 horas. Eles estão mandando de acordo, proporcional à carga horária de 40 horas, que lá dizendo que foi igual ao que o STF mandou fazer. Mas lá no STF está dizendo 8 horas diárias ou 44 horas. É, aí proporcional a 36, proporcional a 20. Mas se você trabalha 8 horas diárias, não era para vir o salário inteiro, mas não. Ele mandou proporcional a 40 horas, a 36 e a 20, que é a carga horária de quem foi informado no sistema. Aqui no município de Patos, o secretário disse que está corrigindo, né, agora no mês de setembro. Abriu o sistema, que o sistema deve ter corrigido, para corrigir, para não colocar mais, não computar mais a sua insalubridade, o seu quinquênio e as suas progressões. Segundo o secretário me passou, eu pedi a ele para conversar sobre essa questão, o que havia acontecido, ele disse que já está corrigindo e espero que no mês de setembro esse dinheiro seja normalizado, né, para que os servidores não tenham esse prejuízo. Eu estive em Catingueira, numa reunião com a secretária de saúde e um colaborador também lá com ele, dando uma palestra sobre essa questão. Segundo ele, né, quem estava lá era o secretário de Quixaba, que também é funcionário de Catingueira, ele passou para toda a categoria lá e também ao sindicato que estava presente, que o Ministério da Saúde vai ressarcir, no mês de setembro, esse dinheiro que foi computado no caso da insalubridade, no caso dos quinquênios, de todas as variáveis e as não variáveis, né, que foi computado no caso do piso da enfermagem. Portanto, aqui no município de Patos já tem uma lista, né, de todos os servidores que são contratados, que dizem que já vão fazer o pagamento a semana que vem, e os servidores efetivos, quando for corrigido, de todos, tanto dos técnicos como do enfermeiro, é que vai ser feito esse pagamento, segundo Davi, até 22 de setembro. Esse dinheiro vai estar sendo voltando para os municípios, corrigido. Mas, mais uma vez, a gente tem que estar lutando por um piso, né, que houve a votação no Congresso, houve a votação para o pagamento, e quando chega na hora do servidor receber, aí tem uma coisa dessa. Tem local que não veio, tem gente que não veio nada pro nome dele. Não veio nada no seu contra-cheque. E quando a pessoa tem o direito de receber, né, o piso da complementação. E nós, mais uma vez, a enfermagem está na luta para receber simplesmente uma complementação, mas o que a gente tem que fazer é lutar para mudar, né, para que o Ministério da Saúde mande, de fato, piso da enfermagem, não só dos nossos municípios aqui, mas de todo o Brasil, que seja corrigido, né? Houve lá sobre a questão da carga horária, que foi um equívoco, um negócio que fez com que todos os servidores públicos fossem prejudicados, porque nenhum servidor público trabalha 44 horas, né? E também houve inconsistência, segundo o que falou, o Ministério da Saúde estava computando, né, não podia ter mais de quem tinha 80 horas, eles não mandaram. 80 horas é quem tinha acúmulo de vínculo. Só que agora, a partir de setembro, já vão poder ter 88 horas. Por conta das 44 do setor privado, a pessoa tem como acumular dois, e para acumular dois tem que ser 88 horas, aí sim vai entrar no sistema. Mas mesmo assim o Ministério da Saúde está equivocado quando fala, né, que foi o que o Ministério, que os ministros disseram, 8 horas diárias ou 44. Então, se tem 8 horas diárias trabalhadas e 44, o piso tem que ser pago em cima do que está dizendo lá. Houve entendimento de todas as cabeças dos gestores, dos seus assessores jurídicos, pensam de um jeito. Só que quem primeiro errou foi o Ministério da Saúde, quando mandou, né, o dinheiro errado, computando tudo, dizendo que tudo é piso. E não é tudo que é piso. Tem a cartilha aí que diz o que pode ser computado no piso e o que não pode. Mas ela mandou a cartilha e o Ministério da Saúde emitiu a cartilha e eles mesmos desfizeram o que eles disseram. Porque computou tudo, dizem que foi o erro do sistema, que esse sistema já foi corrigido, e estamos esperando que, de fato, esse sistema não vá prejudicar mais uma vez, né, os trabalhadores da enfermagem, que estão aí dando seu sangue, trabalhando e sofrendo essa humilhação de ter uma complementação, né, para um piso, que foi votado para ser piso, que virou essa questão aí a nível nacional. Todos sendo prejudicados e tendo que entrar na justiça novamente, né, para ver, ter revisão sobre essa questão das 44 horas que o setor público não tem como fazer.
Muita coisa, né, Carminha? E ainda no que tange a enfermagem aqui em Patos, ainda tem a problemática que, com certeza, se Deus quiser, vão receber o piso. Mas tem a problemática de que vão perder as gratificações, porque foi a lei aprovada pela Câmara de Vereadores, né, aqui em Patos, que reza exatamente que, após a implantação do piso, esses enfermeiros perdem as gratificações.
Outra questão que temos que observar é que os projetos que estão indo para as câmaras de vereadores não estão dizendo que é o piso, está dizendo que é uma complementação e ainda não olha, não cumpre o plano de carreira dessas categorias. Tá certo? Não cumpre. Porque assim, foi informado no Ministério, como é o governo federal que vai fazer a complementação, nós temos aqui o plano de carreira que diz que o enfermeiro especialista de 20 horas, ele recebe igual ao que trabalha 40 horas. Como vai ser? É isso que eles me perguntam, como é que vai ficar os enfermeiros de 20 horas especialistas? Como vai ficar os enfermeiros que trabalham 20 horas? Como vai ficar o piso? Então, é uma tabela aí que eles estão distribuindo, a tabela de 20 horas. Mas, no caso do município de Patos, que esses enfermeiros têm um plano de carreira e salário que lhe dão o direito de receber como se 40 horas trabalhasse, como vai ser resolvida essa questão? É isso que eles todo dia me perguntam e é isso que nós temos que ver junto à gestão. Para isso, tem que o prefeito receber o sindicato e a categoria, para que a gente possa conversar sobre essa questão, porque ninguém pode ser prejudicado nem ter seus salários diminuídos.
Também lembrar que aqui em Patos, essa semana, na última quinta-feira, na sessão da Câmara de Vereadores, o prefeito já enviou, né, projeto para o pagamento desse, pelo menos desse retroativo, do piso da enfermagem. No próximo programa a gente vai trazer aqui mais notícias sobre isso, porque já, se Deus quiser, estaremos com a presença do nosso sindicalista e vereador Zé Gonçalves, que trará para nós mais informações no que tange à Câmara de Vereadores, a esse projeto. O que a gente já pode anunciar aqui é que foi votado na quinta-feira, após a leitura do projeto, foi votado o pedido de urgência urgentíssima que o prefeito mandou. Claro, os trabalhadores realmente têm urgência em resolver essa situação. A Câmara de Vereadores aprovou esse pedido de urgência urgentíssima, mas teve ainda um voto contrário. Teve vereador na Câmara, e você, que é servidor, que é enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, que está ouvindo o programa Sinfep para Todos, foi votado o pedido de urgente, urgentíssimo, no projeto que o prefeito enviou para a regularização desse pagamento. Claro que esse projeto, aparecerão aí ainda as discussões sobre ele, mas pelo menos o fato de que a coisa é urgente foi votada. E teve vereador votando contra. Um vereador. Mas você, servidor e servidora, faça a sua pesquisa e veja. Será que esse projeto não é urgente? É lógico que é. Agora, as discussões sobre o projeto seria na outra sessão. Mas aí tem, observe essa situação. Eu quero dizer que o vereador que nos acompanha e que é do nosso sindicato votou favorável ao pedido de urgente, urgentíssimo, com relação a esse projeto.
É um projeto que vem modelado, né, modelo no Brasil inteiro, da CNM, das associações dos municípios, né, que querem precaver os municípios para não ter uma lei do piso, que paga o piso, mas que pague a complementação. Tem cidade que fez a lei do piso pagando integralmente, independente de vir o dinheiro ou não, valorizando seus trabalhadores. Mas, segundo o que a gente vê, a maioria estão, né, fazendo do mesmo jeitinho, né, que
a CNM manda.
Que a CNM manda. E lembrando que quem entrou pedindo a inconstitucionalidade desse projeto, dessa lei, foi os patrões. Mas os prefeitos adoraram. Menina, eu acho que eles só não bateram palma com vergonha, mas adoraram. E a CNM está entrando aí também, né? Para preservando os municípios. Porque nós queremos um piso, valorização, reconhecimento para quem está aqui no nosso município cuidando, porque quem cuida é a enfermagem. Quem faz a saúde nesse município sabe o que passa, sabe o que enfrenta, né? Com muitas dificuldades, muitas das vezes, falta até o receituário para passar para o usuário. Né? Falta o detergente para a enfermeira lavar a mão para fazer um citológico. E elas muitas das vezes compram do bolso. Né? E um reajuste, um piso que foi lutado, chorado, esperneado, a gente está vendo um negócio desse todo desmanchado aí, sofrimento, né? E ninguém tem a garantia de que vai receber o piso, porque outros entraram para dizer que não era do jeito que eles queriam, porque não tem o que pagar, porque patrão só quer lucro.
É verdade.
Só quer lucro. E, com isso, a enfermagem do setor público, que é quem atende a maioria da população, porque nenhum pobre tem acesso ao hospital particular, está pagando pato. Está sofrendo, né? Então, não é só quem entrou, não. É quem está lá no poder também que tem que olhar, né, para essa categoria, não só para essa, mas para todas aquelas que estão no setor público, atendendo a população que está muito sofrida, que já é sofrida diariamente com falta de saúde, com falta de educação, com falta de alimentação. Né? Tem muitas famílias aí que estão, a gente teve um exemplo aí daquela mãe que estava cozinhando com álcool, né? Que houve um incêndio na sua casa porque ela não podia comprar um bujão. Quer dizer, onde é que está, né, a política pública que chega para esse povo? Né? E os trabalhadores que vivem atendendo, que estão lá todo dia, né, assistindo essa população, não tem a sua valorização de vida. E quando o sindicato reclama, vai para a rua, diz que o sindicato está fazendo política. O sindicato está fazendo política, está em palanque político. Nós não estamos em palanque político, não. Nós estamos vendo o sofrimento de todos os trabalhadores do setor público que não tem a valorização, o reconhecimento. Tem servidor que faz mais de 10 anos, desde que entrou há mais de 10 anos aí nesses municípios, que nunca teve um real de reajuste no seu salário. E todo dia é reajustado a sua alimentação, é reajustada a gasolina para ele trabalhar, tudo isso. Paga do bolso para servir a população e não tem o reconhecimento dos gestores. Então é muito difícil a vida do servidor público, que tem muita gente que acha que a vida do servidor público é boa. Ah, tem estabilidade, né?
Mas não
está lá sabendo e sentindo o que eles passam, porque além dos gestores massacrar, ainda tem muita gente que chega lá e trata mal aquela pessoa que está ali para lhe servir, para lhe abrir o caminho, para lhe dizer como é que ele pode resolver o seu problema. Isso é na saúde, na educação, no cartório, em qualquer local que você esteja, para servir a população, né, você tem dificuldade, muitas das vezes até é denunciado, né, no seu setor de trabalho, é agredido, porque não pôde servir, porque não teve condições de trabalho, e quem, o prefeito é bom, né, aquele, o patrão é bom, e quem é ruim é o empregado.
É verdade.
Tem que ver a vida do trabalhador desse país como é sofrida.
Mas, Carminha, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte, que os sindicatos tiveram agora uma propaganda muito boa, sabe de quem? Os prefeitos. Os prefeitos fizeram a propaganda para o sindicato. Meu amigo, servidor, servidora pública, preste atenção. Os prefeitos, no último dia 30 de agosto, se reuniram aqui na Paraíba, lá em João Pessoa. Os prefeitos correram tudo para lá, para gritar, para dizer ao governo, manda dinheiro. Quando os sindicatos se reúnem para dizer, aumenta o salário do trabalhador, eles ficam xingando. E ainda tem trabalhador besta que entra na conversa. Olha agora, os prefeitos deram um exemplo, foram para João Pessoa, mentindo, inclusive, a parte negativa, que eu acho que foi essa, dizendo que o FPM caiu, quando a gente vai somar, em todos os lugares aqui na Paraíba, aumentou. Eles deram um mês que veio menos, mas não contaram os outros meses que veio mais. Em todos os municípios, nós fizemos aí a contagem, se pegar de janeiro a agosto de 2022 e janeiro a agosto de 2023, nenhum município aqui da Paraíba, sobretudo aqueles que fazem a base territorial do Sinfemp, que nós nos preocupamos especificamente com ele, nenhum desses municípios recebeu um centavo a menos. Mas o que eu achei interessante é que muitos trabalhadores ficam acovardados dentro de casa quando o sindicato chama e os prefeitos, não, tomaram coragem. Ah, e eles não foram fazer a passeata nos seus municípios, não. Foram fazer a passeata lá na capital. Estava lá na capital gritando, dizendo que está sem dinheiro. Mas quando o trabalhador está sem dinheiro, por conta dos seus salários atrasados, às vezes sem valorização, como nós temos aí funcionários, servidores há 10 anos sem um aumento de um real, aí há quem diga que não. Para lembrar aos prefeitos que o Banco do Brasil disponibiliza quanto cada prefeitura recebe. Entra lá, bb.com.br, procure servidor, servidora e você vai ver. Para você ter um exemplo, aqui em Patos, para a gente rapidamente lembrar, aqui em Patos, em 2022, de janeiro a agosto, recebeu-se 138.394.811,49. No mesmo período, de janeiro a agosto de 2023, a Prefeitura de Patos recebeu 146.307.819,90. A diferença, a maior, de 2022 para 2023, foi a bagatela de R$ 7.913.008,41. Mas os prefeitos foram para João Pessoa dizer que o FPM caiu. E tem muita gente besta. Olha, Carminha, eu de madrugada eu escuto, que eu acordo cedo, aí há uma pessoa que fica ouvindo e vendo uns vídeos falando mal do governo Lula e elogiando a traça terrível que comia, carcanhava o trabalhador, e dizendo, e botando para o povo, dizendo, olha aí, até as prefeituras estão quebradas depois disso. Um mentiroso, quanto mais, que prejudicou a mente dos brasileiros, que agora passaram a mentir, divulgar mentira. A gente trouxe aqui um exemplo de Patos. Vou repetir, em 2023, a cidade de Patos, o município de Patos, recebeu R$ 7.913.008,41 a mais no FPM do que recebeu em 2022. 7 milhões, dá para comprar um sorvetinho, né? 7 milhões, quase 8 milhões, faltou menos de R$ 100 para 8 milhões. Eu acho que, inclusive, dá para a gente fazer uma cotinha para juntar esses R$ 100 para completar os 8 milhões, né? Porque está essa dificuldade tão grande na prefeitura. Mas, meus amigos, e se a gente for ver, todos tiveram isso. Agora, em agosto, nós já temos o repasse do Fundeb e do FPM, juntando tudo. Só no mês de agosto, vamos ver aqui. A Areia de Baraúnas recebeu R$ 1.638.000. Assunção, R$ 1.927.000. Cacimba de Areia, R$ 1.738.000. Catingueira, R$ 2.035.000. Condado, R$ 2.197.000. Emas, R$ 1.740.000. Junco do Seridó, R$ 2.342.000. Malta, R$ 2.358.000. Mãe d'Água, R$ 1.880.000. Olho d'Água, R$ 2.223.000. Passagem, R$ 1.697.000. Patos, R$ 17.486.000. Quixaba, R$ 1.674.000. Salgadinho, R$ 1.786.000. São José do Bonfim, R$ 1.576.000. São José de Espinharas, R$ 1.796.000. São José do Sabugi, R$ 2.193.000. Santa Luzia, R$ 3.784.000. Santa Terezinha, R$ 1.938.000. São Mamed, 1.879.000. Tenório, 1.864.000. Várzea, 1.678.000. E Vista Serrana, 1.815.000. Isso do repasse da FPM Fundeb, agora do mês de agosto passado. Quer dizer, eu inclusive nunca tinha dito, Carminha, tanto 1 milhão na minha vida. Fiquei até assim com a cabeça tonta de tanto milhão. Mas o pessoal fazendo essas reclamações. Mas vamos para o nosso último intervalo musical e daqui a pouco a gente está de volta.
A gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. Mãozinho de homens que nem meninos amassados, mansos meninos tomados, massa de medos iguais, amassando a massa, a mão que amassa a comida, desculpe, modelo e castiga, amassados homens normais. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. 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 A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. Moinho de homens que nem girimuns amassados, mansos meninos domados, massa de medos iguais, abraçando a massa, a mão que amassa a comida, o modelo e castiga, amassados homens normais.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Estamos de volta com o programa Sim Sempre para Todos, chegando já quase ao final do programa. Você acabou de ouvir aí essa música de Raimundo Sodré, A Massa. E é importante que a gente não se deixe levar pelos comentários ou pelos empurrões da massa, né? E a massa é às vezes manobrada. Mas nós precisamos ter a massa muscular preparada de trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos nos aproximando do final do programa, vamos para alguns informes, alguns avisos. Eu quero aqui perguntar à Carminha, você tem aí alguma novidade sobre os precatórios, Carminha?
Olha, sobre os precatórios de 90...
E você esteve em João Pessoa, né, esses dias?
Sim, eu fui no tribunal, né, na gerência de finanças, conversar lá com o Tribunal de Justiça, que ligou para o sindicato, e nós vamos marcar a reunião, né, com os servidores de 1999, né, os que estão nessa ação, né, ver a agenda do advogado para a gente também marcar a reunião com os herdeiros, né, porque, diferentemente dos que, estão vivos ainda, tem outros procedimentos para que possam acessar, né, o precatório de quem já faleceu, né, os herdeiros têm que se habilitar para isso. No tocante ao de 1999, nós vamos reunir, né, chamar todos os servidores para repassar o que é que a gente vai, como é que vai ser feito, né, para que esse pagamento seja colocado na conta de todo mundo. Então, já tá, a gente já vai, semana que vem, marcar reunião com todos os servidores para que a gente possa iniciar, né, a fase de pegar a documentação, de pegar número de conta, tudo isso para poder mandar mais uma vez, né, para o tribunal para fazer o pagamento. Porque eu falei lá com o gerente de finanças e ele me pediu que a gente visse essa questão, porque os dados que eles têm, que ele tem lá podem não ser os mesmos dessas pessoas, principalmente as senhoras, né? Ele ficou preocupado com as senhoras, que muitas senhoras se divorciam, mudam de banco, né? Casou, muitas vezes era solteira, casou, e o nome que tem que constar para que ele possa receber, quando for para o banco, é o nome que está na Receita Federal. O nome que está registrado na Receita Federal é o nome que tem que estar também nesse documento, né, que a gente vai colher, para que quando chegar no banco não tenha inconsistência, não volte. Né, que a gente tem exemplo aí de servidores, a exemplo de Dona Francisca, que na lista veio Francisco, que não teve acesso à primeira parcela porque a gente mandou a documentação, mas como eles não identificaram o nome dela, ela não recebeu, né? E agora a gente vai corrigir e quando for fazer esse pagamento, Dona Francisca vai ter o seu dinheiro na sua conta.
Ela vai receber, no caso, as duas parcelas.
Ela vai receber por inteiro, porque ela não teve como... E quando a gente veio ver que estava errado, já tinha encerrado, já tinha voltado de novo para o tribunal, porque a gerência de pagamento de finanças só paga depois que o desembargador manda, né, tá, esse precatório vai ser pago. Aí ele vai organizar para distribuir para todos os beneficiados, que é mais de 700 pessoas que estão nesse processo. E, portanto, a gente vai fazer essa reunião para que a gente possa divulgar quais os documentos, como vai ser os procedimentos, né, quais os dias que o sindicato vai estar colhendo para que a gente possa enviar para o tribunal para o pagamento. Ele até falou que dessa vez vai ser mais demorado um pouquinho, porque vai ter que colocar, né, como fosse fazer a petição dentro do processo para poder esse pagamento ser efetuado. Né? Ele pede também que o advogado coloque para o gerente de finanças, né, do Tribunal de Justiça da Paraíba. Então, é uma boa notícia, né, que a gente estava aperreado, o povo aperreando, e os precatórios de 99? Está mais perto do que longe, porque o tribunal já disse que o dinheiro já está lá e que a gente só precisa chamar os beneficiários, né, para que possam colocar a documentação e mandar para o tribunal fazer o pagamento.
Muito bem, então, boa notícia aí. Você fique atento aos chamados do sindicato, sobretudo você que teve alguma mudança no nome, né, ou mudou conta bancária.
Todos vão ter que ir no sindicato por conta, né, que ele não confia nos dados que está lá, porque já faz mais de 4 anos, né, e realmente é a mudança. O de 1996, gente, tem alguns servidores que receberam, alguns professores, mas quando você não se aperreia, não, porque quando for para você receber, os advogados vão ligar pedindo seus dados bancários. E você, se não tiver, se não, não conhecer, tiver alguma dúvida, ligue para o sindicato, que nós podemos esclarecer e, com isso, colocar lá os seus documentos que eles estão pedindo.
Muito bem. Chegamos ao fim de mais um programa Sinfemp para Todos. Mandar um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando e que nos acompanham semanalmente. Desejar uma semana abençoada, cheia de trabalho. A todos, um forte abraço, fique com Deus e até domingo, se Deus quiser.
Um domingo abençoado e uma semana de paz prosperidade e saúde.
Acabamos de apresentar o programa Sem Sempre para Todos.